Tropical da M, 830 kHz, Rio de Janeiro.
Quem por acaso folhear a história do Brasil, verá um povo cheio de esperança, desde criança, lutando pra ser livre e varonil.
A partir de agora, está no ar o programa Nivaldo Pereira. Um tributo à cidadania, liberdade e ao amor.
Fez aquilo tudo que ele fez.
Sim, com a graça de Deus. Mais uma vez, estamos aqui apresentando o programa Nivaldo Pereira, um tributo à cidadania, liberdade e ao amor. Hoje, dia 31 de janeiro de 2010. É um dia de grande emoção. Este programa de hoje, assim como todos os dias o são, quando damos graças a Deus, todos os dias. E agradeço a oportunidade que tenho de estar apresentando sempre mais um programa, de estar participando com cada um daqueles que estão nos ouvindo, seja aqui no rádio, seja na televisão, seja através do nosso jornal. Porque é um momento em que a essência do ser que habita em cada um de nós se manifesta, atua, participa. Esse é o encanto da vida. Que nós, cada um de nós, exercita, assim como cada um de nós deve exercitar a cidadania. Ter o privilégio de exercitar a cidadania. Pode botar na linha, Gilberto, por favor. Quem está na linha?
Alô.
Pois não?
Miguel de Oswaldo Cruz.
Miguel de Oswaldo Cruz, pois não?
Olha, eu queria ler aqui o melô da cueca e da meia. Meus irmãos, preste atenção no que vou falar. Quando pegar numa nota de 100 ou 50, se benze, porque pode ser uma das amaldiçoadas. Foi roubada da saúde, educação e o leite da criançada. Depois lava as mãos bem lavadas, elas estão contaminadas. Passaram por uma cueca suja e uma meia suada. Tanta sujeira, não sei mais o que falar. Mas te garanto, vai faltar água para limpar. Muito obrigado e um bom dia.
Obrigado pela participação, senhor, e a todos aí de Oswaldo Cruz. É importante a participação de todos, de cada cidadão, porque cada um sempre tem algo a transmitir e é importante ouvir a cada um, cada cidadão no exercício, através da sua fala, da sua maneira de falar. Mas cabe a cada um de nós, cidadão, a participação para mudarmos a essência da nossa pátria e do nosso país. Ao senhor cidadão, senhor Miguel de Oswaldo Cruz, ao fazer esta prosa da corrupção que avassala nosso país, tenho recebido aqui várias mensagens, e bastante mensagem, inclusive falando sobre a Secretaria de Direitos Humanos, com essa proposta avassaladora, que passa por cima de todas os direitos. Incrível, quando se fala em direitos humanos, o próprio Secretaria de Direitos Humanos não respeita o próprio direitos humanos. Quando ela fala das invasões, em que a justiça não vai nem mais julgar, e tantos outros, depois ela recua reconhecendo como que é uma Secretaria de Direitos Humanos emite determinados propostas sem ouvir e depois diz que ouviu o segmento da sociedade através de determinados segmentos chamados organizações segmentos e não ao povo em si, como o caso da bandeira que vai ser hasteada, que já foi votada no Congresso, junto com a bandeira nacional. Isso deveria ser um plebiscito, porque é o povo, o dono da pátria, tem seu representante, mas é o povo, deveria ser um plebiscito. Nós estamos vivendo situações absurdas e irrelevantes dentro de uma pátria. A situação, a Secretaria de Direitos Humanos não vê. Ela está querendo falar de 40 anos atrás sobre 140 pessoas que foram da ditadura que eles tiveram, lutaram. E não fala das mortes que ocorrem hoje, das crianças realmente, de, como esse cidadão falou aqui, dos dinheiros da cueca, dos mensalões. A Secretaria de Direitos Humanos não fala em apurar esses crimes atuais. Quer apurar crimes de 40 anos atrás e fecha os olhos para os crimes de hoje. Das crianças que estão nas ruas, que estão cheirando colas e leis absurdas, como é o caso de os avós serem responsáveis pelos os filhos dos filhos. Quer dizer, um cidadão de 30, 28 anos faz um filho, uma mulher de 30 anos faz um filho, e ela não é responsável, o pai dela, o pai dele é que vai ser responsável em pagar a pensão? Essa é a Secretaria de Direitos Humanos? Irresponsável, tinha que estar na cadeia um presidente que assina um documento e depois diz que não assinou sem ver, e uma Secretaria de Direitos Humanos que faz um documento e depois diz que não observou, tinha que estar preso. Essa é uma realidade que nós, cidadãos, estamos omissos. É uma realidade. Pode pôr na linha, Gilberto, faz favor.
Alô, Nivaldo, bom dia.
Pois não.
É o Gabriel de Bespina.
Pois não.
É, eu tô ouvindo você falar sobre, né, esse livro, sei lá, esse documento aí.
Qual documento?
Esse documento dos direitos humanos aí, né, a...
É a SD3, né, proposta número 3. Eu tô com vários documentos aqui que recebi, que realmente foi uma... Nós estamos passando na sociedade... uma total inversão de valores, porque a Constituição foi jogada ao lixo. Ele não observou se a Constituição, não observou se nada dos poderes constituídos, porque o Secretário de Direitos Humanos está sendo um soviete, né? Pode falar, Ju.
Olha só, claro que a gente sabe que o maior documento do povo brasileiro, da nação, ainda é a Constituição, isso aí não tem a dúvida. Mas só que é o seguinte, é um ditado, é uma coisa, né, outra coisa, outra coisa. Eu acho que, se a gente for ver com calma, analisar com calma, no Chile, aqui do lado, os militares chilenos pediram perdão porque aconteceu lá no Chile. Os militares todos pediram perdão, em público. E aqui no Brasil, eu não sei, o medo, claro que a gente sabe que as pessoas estão fazendo estardalhaço, para quê? Para jogar opinião pública contra os militares e vice-versa, eu acho que é o seguinte, tem que ser apurado sim. Agora, se a gente for analisar com calma, dentro da minha família tem militares e de alta patente. E ele mesmo fala, nós fizemos uma burrada ao dar o golpe. Ele mesmo fala, é golpe, não é revolução. É uma pessoa consciente, é uma pessoa que estudou, uma pessoa que...
Ô, Gabriel, faz favor. Sim. Em Honduras, tá aí o militar, quando lá no Zelaya, a própria Suprema Corte, reconheceu que o militar, quando tomou a providência, tomou para manter a ordem. Você viu o caso de Honduras lá agora? Faz favor.
Não, faz favor.
Você está falando militar. A Constituição diz que a ordem deve ser mantida. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O nosso país hoje está vivendo dentro da ordem?
Olha só,
o senhor me responda sim ou não.
Antes, me conta. Faz favor.
O que é ordem? Não.
Ordem.
Pera, mas por favor. O senhor está levantando uma questão.
Certo.
Olha só, o senhor está levantando uma questão. A instituição militar não é a parte, ela faz parte do povo.
Eu não sei.
Faz favor.
Com calma.
Ele se acha outra. Faz favor, Gabriel. O senhor está falando para a nação inteira. O senhor, quando levanta uma questão, tem que estar em condições de ouvir e de falar.
Faz favor. Porta, eu tenho 10 minutos, você tem uma hora.
Me permita. Certo. Não, tem problema, o senhor vai responder. Se o senhor faz uma pergunta, eu vou lhe dar a resposta. Agora o senhor responda. O país hoje, no caso, que nós tivemos mensalões que não foram resolvidos, roubo dos mensaleiros. Não foi julgado até hoje. Tá? Presta atenção, houve roubo, roubo do INSS dos bilhões. Todos esses casos que foram, o caso, de, não vou citar nomes, do elementos que foram aí dos mensaleiros, que foram comprovados. Certo. E vários outros escândalos. Certo. O caso lá das prefeituras, dos prefeitos que foram assassinados, certo?
Certo.
Foram comprovados, certo?
Certo.
Não foram nenhum deles julgados. E todos aqueles que...
Pergunta.
Não, peço favor, deixa eu dar
exemplo.
Não, deixa eu concluir, vou fazer a pergunta para o senhor.
Eu quero ter tempo também para responder.
Não. Você vai responder sim ou não. O estado do Rio de Janeiro,
certo.
20 mil mortes
certo.
De assassinato. As crianças todas jogadas certo. Pela rua. Certo. Se vai ao hospital, não tudo hoje,
bem.
Hoje.
Tudo bem.
Não, tudo bem. Tá bem? Tudo bem. Tá bem pro senhor. Não aconteceu na família do senhor.
Não.
Peraí. A prefeitura do Rio de Janeiro gastou 500 milhões para construir uma cidade da música. Certo. O PAN veio, não veio quantos bilhões. E aí o dinheiro sumiu, aí gastou depois a Prefeitura do Rio, 2 bilhões, o Estado mais 2 bilhões, o governo fez mais 4 bilhões, e depois fica tudo largado. O dinheiro saiu do bolso do cidadão e está aí tudo largado e abandonado. Ninguém apurou esses bilhões todos que foram jogados fora. Peraí, vamos terminar. Peraí, o senhor vai dizer o seguinte. O senhor vai dizer o seguinte, essas crianças, o senhor passa pelas ruas do Estado do Rio de Janeiro todo. As crianças tudo largado pela rua. O senhor vai em um hospital, está tudo largado pela rua. O senhor não tem tomografia, o senhor não tem nada.
Não
o Hospital
nada,
de Caxias, peraí. O Hospital de Caxias foi inaugurado em setembro. Presidente, governador, a Dilma, lá ministra da Casa Civil, foi lá para inaugurar. Em setembro, o quarto andar não foi nem inaugurado. Está aí com essa chuva toda, o hospital todo vazando, todo aquele equipamento do centro cirúrgico, deteriorado.
Espera aí,
só tá, veja só, tudo estragado.
Concordo.
Dinheiro do povo, do cidadão brasileiro. O hospital será fechado.
Isso.
E ninguém é condenado, ninguém é julgado. E o dinheiro do povo, nosso, suado. E a pessoa chega, não tem. Então o elemento chega, agora vai emprestar 600 milhões de dólares para a Venezuela, para o metrô. E aqui o senhor não tem... Nada. Aí o seguinte, o nosso país está em ordem.
Não estamos em ordem.
Não. Peraí, me diga, nosso país está vivendo
em
ordem?
Não estamos em ordem, estou falando, não estamos em ordem.
Então, o que é que precisa ser feito?
Olha só, um caos, um abandono.
Agora o seguinte, se hoje então, se hoje então nesse país...
Hoje, pelo menos, a gente sabe o que está acontecendo. Antes, isso tudo...
Não, espera aí. Deixa eu...
XGACUEC, KPM.
Peraí, não, estou falando um fato hoje.
Não. Vamos fazer comparação. O senhor falou, agora me vem de falar.
Eu estou falando o fato hoje.
Isso,
aí a Secretaria de Direitos Humanos...
Pera
aí, vamos lá, vamos...
Pelo menos hoje a gente sabe quem é o ladrão.
Não sabe,
hoje
porque
nós
a Sere...
sabemos quem é o ladrão.
Pera
nós
aí,
sabemos,
nós sabe,
sabemos
mas não pune.
Não quero saber, mas hoje...
Não, o senhor não quer saber? Porque não aconteceu com a família do senhor. Gilberto, corta.
Faz
favor, pode cortar. Faz favor, corta, porque ele não quer saber o que não aconteceu com o parente dele. Essa é lamentável, esse é a atitude do cidadão brasileiro. Ele não quer saber, porque a Secretaria de Direitos Humanos, se é uma Secretaria de Direitos Humanos, ela tinha que apurar essa responsabilidade, não faz. Está querendo tampar o sol com a peneira, querendo apurar 40 anos atrás, e hoje as pessoas estão morrendo e ninguém se apura. Essa realidade, eles estão hoje no governo que entraram para passar o problema, resolver, está aí e não se apura. Que direitos humanos é esse? É uma realidade? E as pessoas morrendo, assassinadas, não tem estrutura? Essa é uma realidade e não se toma nenhuma providência, desmontar os próprios estados. Quebrar o Estado, privatizar o Estado, privatizar as próprias Forças Armadas, estão desmontando tudo. Que direitos humanos é esse? Essa é a realidade. E o elemento diz que não quer saber. Essa é que o cidadão, todos nós cidadãos, temos que tomar uma providência, porque nós não queremos saber enquanto não bate, não acontece conosco ou com alguém da nossa família. Aí nós vamos chorar. Gilberto, por favor, nossas mensagens.
Você... Você está curtindo o programa Nivaldo Pereira, produção e apresentação do psicólogo e jornalista Nivaldo Pereira.
O programa Nivaldo Pereira e a ONG Cramor falam de cidadão para cidadão, de povo para povo. Desde o pedreiro, o mecânico, o engenheiro, o prefeito, o militar, o lixeiro, o artista, o deputado, o senador, a empregada doméstica, o presidente, o médico, o enfermeiro, o vereador, patrões, empregados e funcionários, todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora. Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar e respeitar a si próprio e ao próximo, pois o direito de um começa onde termina o do outro.
Você está curtindo o programa Nivaldo Pereira, produção e apresentação do psicólogo e jornalista Nivaldo Pereira.
Sim, com a graça de Deus, estamos apresentando o programa Nivaldo Pereira, um tributo à cidadania, liberdade e ao amor. Hoje, dia 31 de janeiro de 2010. Obrigado, Senhor, por estar apresentando mais este programa na data de hoje. Alguém na linha, Gilberto? Alô, Gilberto? Alguém na linha? Pode pôr. Alô?
Bom dia, Nivaldo.
Bom dia, Raquel de Anchieta.
Meu filho, olha o que eu vou te dizer. Louvo o teu programa, te respeito como um ser batalhador como você. Mas deixa eu te responder uma coisa. Você fez várias perguntas ao Gabriel, mas uma você queria saber, sim ou não. Eu digo sim, a desordem é tanto lá como cá. Foi lá e foi cá. Eu digo assim, as datas, a época. Agora, eu vou dizer uma coisa. Hoje, nós sabemos... Estamos praticamente com os braços e as mãos e os pés atados. Porque vem a denúncia e nós não sabemos nada, e nós nunca chegamos à conclusão do fato. Antigamente, quando você perguntou, havia essas coisas também, mas lá nem se falava. Mas eu quero te dizer uma coisa, Nivaldo. Nós fazemos uma pergunta a nós, a gente mesmo, né? O que fazer para mudar essa cabeça de um ser como eu, humilde, que fica ouvindo, falando e não chegamos a uma conclusão. Nivaldo, programa como o seu, ia ser mais, entendeu? Porque não existe isso aí. Então eu peço ao Gabriel que tenha um pouco de paciência, porque é difícil isso que você faz, abrir esse espaço. É difícil, Nivaldo. Eu imagino que você não deve passar para chegar a essa conclusão, a esse fato, a esse momento de liberdade, entre aspas, mas que existe. Então eu te digo, olha, tem um pouco de paciência com o Gabriel. Não é assim, ele é muito honesto no que ele faz e íntegro. Se ele não respondeu sim, é porque ele queria colocar algumas palavras a mais. Mas eu digo, se você me pergunta, sim, nós estamos vendo... Fatos horríveis e nada fazemos porque o povo está desgovernado. O Brasil é um país que tem um enredo que não tem fim para acabar com essa coisa que a gente vê aí. E logo, bom dia.
Raquel, permanece na linha, faz favor.
Pois não.
Na realidade, o que nós estamos vivenciando hoje, eu tenho até aqui uma... Se nós analisarmos uma filosofia que é um dos mais profundos que pouca gente passa, sob Einstein, né? Que é um dos maiores cientistas, não é isso?
Uhum.
Albert Einstein. Então ele diz o seguinte, a vida retribui e transfere. Eu vou ler essa sobre Albert Einstein e depois eu vou até comentar isso aqui que eu já tive a oportunidade de ler. A vida retribui e transfere. A vida é como jogar uma bola na parede. Se for jogada uma bola verde, ela voltará verde. Se for jogada uma bola azul, ela voltará azul. Se a bola for jogada fraca, ela voltará fraca. Se a bola for jogada com força, ela voltará com força. Por isso, nunca jogue uma bola na vida de forma que não esteja pronto para recebê-la. A vida não dá nem empresta. Não se comove nem se apieda. Tudo que ela faz é retribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. Albert Einstein. Aí ele continuava. Quando eu falo em espiritualidade, não estou me referindo a nenhuma igreja, a nenhuma religião particular, embora respeite todas. Refiro-me à espiritualidade como fazia Einstein, apontando para uma vivência cósmica. Ou ainda Fritz Capra, que denominou em seu último livro de Pertencendo ao Universo. Espiritualidade é uma consciência não dual, uma consciência de participação da parte no todo, que na essência é o amor e que na prática é a solidariedade. Uma pessoa que despertou para essa dimensão espiritual é uma pessoa que não se vê separada do outro, da comunidade e do universo. Eu pergunto, em sã consciência, você colocaria fogo no seu corpo?
Se
você se sente não separada do outro, você jogaria fogo em alguém que está dormindo num banco?
De maneira nenhuma.
Se você se sente não separado da natureza, você iria empesteá-la, destruir ecossistema por uma neurose?
Nunca.
De agora, testemunhamos o lado sombrio dessa religião do progresso. A qualquer custo, progresso à custa da hecatombe. Você empestearia a natureza se você não se sentisse não separada dela? Sem sombra de dúvida, nesses últimos momentos que nós estamos vendo, temos investido de forma unilateral no mundo da matéria e nos frutos são notáveis, sintetizados na tecnologia maravilhosa que dispomos. Foi quando eu respondi para ele que ele falou, não quer saber. Essa é uma realidade... Vou continuar. A grande tragédia, entretanto, é que não houve praticamente nenhum investimento significativo no mundo da subjetividade. Hoje, não se aplicou atualmente, nesses últimos governos agora, nada da subjetividade, da alma, da ética, da consciência, da essência. Vou continuar. O resultado encontra-se em noticiários tristes e apocalipse de cada dia. Nós só falamos cada vez escândalo em cima de escândalos. É a escalada da violência. Essa é uma realidade que nós vivemos. A educação cada vez péssima, a prova sem saber. Isso não existia também. Hoje se aprova tudo sem saber. As crianças vão para a escola e é aprovado sem saber, isso não existia. A gente tem que também fazer as comparações. A exclusão desumana de uma maioria que morre de fome, extinção em massa de espécie, uma rota de colisão do ser humano com a natureza e de todo tipo de aplicações tecnológicas irresponsáveis. O investimento maciço na alma é a única estratégica que poderá viabilizar, entende? A qualidade, a dignidade da nossa sociedade. O que não está sendo feito, porque não se aplica numa educação digna. Nós não estamos, eu estou respondendo o que você me perguntou. É isso que o nosso programa se mantém? É para despertar. Então é necessário que nós temos que pontuar essa palavra às vezes para mostrar essa dignidade que nós temos que ver quando nós não pensamos no outro. É por isso que nós chegamos a essa realidade, porque não está acontecendo comigo, não quero saber porque não aconteceu comigo, com a minha família. Entende? Aí o seguinte, de que serve o mundo inteiro se você perder, quando foi aquela passagem que o Cristo disse, de que serve o mundo inteiro se você perder sua alma, se você perder a si mesmo? Então hoje nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não amamos o próximo, não respeitamos o próximo.
Não ama a Deus.
Então não ama a Deus, é isso que eu digo. É impossível amar a Deus se a pessoa não respeita o próximo. Quando eu digo, não quero saber os que estão sendo, que morreu aqui no estado, 20 mil pessoas morreram aqui no estado do Rio de Janeiro, isso é insignificante, entende? As pessoas, é insignificante 20 mil mortes aqui no estado, só no ano passado? Então dizer que eu não quero saber isso, uma Secretaria de Direitos Humanos, fecha os olhos para isso, aí eu digo, eu não quero saber, o cara quer falar em 40 anos atrás e fecha os olhos para 20 mil mortes. Aqui no ano 2009?
Nivaldo?
Não, pelo amor de Deus, Raquel, deixa eu concluir. Se nós esquecermos que isso, ser que lhe faz, que faz ser, felizmente, a crise, ela também é uma oportunidade para nós crescermos e evoluirmos. Eu confio no ser humano, que é a maior descoberta nossa do terceiro milênio, no terceiro milênio, é descobrir a essência do ser humano. E para concluir, eu levo uma mensagem de Einstein. A vida não dá nem empresta, não se comove nem se apieda. Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir tudo que nós lhe oferecemos.
Então, se nós vivermos hecatombes, é porque nós estamos plantando essas hecatombes. Se nós estamos plantando essas tragédias, é porque nós, seres humanos, estamos plantando essas tragédias para nossas vibrações, porque as nossas vibrações estão sendo etéreas. Não, as nossas vibrações estão sendo mantivendo o universo nessa vibração, porque nós não queremos, não estamos sendo complacentes, entende? Com a exclusão do outro, com a dor do outro, porque não tá doendo em nós. Então, a natureza é interligada com isso. Então, o nosso programa, que é um tributo à cidadania, liberdade e amor, tem que levar isso que você vê, como nós estamos fazendo a nossa parte. Então, é preciso que... Porque quando a pessoa... Eu não quero saber. Em 2009, foram 20 mil assassinados.
Ivaldo, olha só. Eu vou terminar.
Agora, eu falar que isso... Eu não quero saber. E ver uma Secretaria de Direitos Humanos... Você sabe quanto é aquele hospital lá de Caxias? Foram 70 milhões naquele hospital de Caxias.
Jacari você... também?
Não, o Jacari só voltou a funcionar quando eu fiz aquele trabalho em cima. Você acompanhou, eu que mexi, porque ele estava privatizado, não atendia. Então, o seguinte, foi nosso trabalho, você mesmo acompanhou. Então, o seguinte, e lá em Caxias, está lá o hospital, vai fechar. E aquele equipamento caríssimo. Então, a realidade é essa. Cadê a Secretaria de Direitos Humanos que vem com essa proposta de querer falar e 40 anos atrás as pessoas morrendo aqui hoje?
Ivaldo, olha só. Deixa eu só falar algo com você.
Rápido, pois não.
Porque eu estou com um pouco crédito.
Não, mas... Ah, tudo bem.
Mas deixa eu te falar, olha só. Nós temos essa...
E nós vamos votar nos mesmos. Nós vamos renovar esse mesmo Congresso. Nós vamos renovar essa... Essa é a realidade.
Ivaldo.
Pois não?
Só quero dizer o seguinte. Ficamos com essa coisa de dizer os militares de 64, mas eu afirmo a você, como uma pessoa batalhadora dentro dessa área social, que eu tinha medo dos militares, mas tive mais medo do civil. Agora eu tenho uma conclusão da sua cabeça aí. Um bom dia e continua, Ivaldo.
Obrigado. Gilberto, tem mais alguém na linha? Pode pôr. Alô?
Oi.
Alô, quem está na linha?
O Nivaldo.
Pois não, quem fala?
Olha, sou eu de novo, o Miguel de Oswaldo Cruz.
Pois não.
Olha, eu fiz um samba aqui que eu digo assim, ó. E eu parabenizo a você por ter defendido, porque o pior presidente desse país foi Fernando Henrique. Além não, de vender olha, o nosso patrimônio, ele sucateou as Forças Armadas... E ainda nos chamou de vagabundo. Então, eu muito revoltado, eu quando faço meus versos, eu faço é com revolta. Não é brincando, não, é sério. Então, eu digo assim, é nesse samba que vou desabafar. Tanta sujeira, vai faltar água para limpar. Não pagam nada. Saúde, moradia e gasolina. Ainda investe na Bolsa de Valores de Nova York, do Brasil e da Argentina. Falta dinheiro para o aposentado e o social. Para eles não falta nada, vivem numa mordomia total. O pior dos presidentes vendeu as nossas estatais, ainda nos chamou de vagabundo. Só faltou vender Caixa Econômica, Banco do Brasil e a Petrobras. O melhor dos presidentes foram Juscelino, Getúlio e João Goulart. O povo reconhece, não precisa nem eu falar. Muito obrigado, Divaldo.
Obrigado pela atenção.
Tchau.
Bem... aproveitar aqui, deixa eu. Nós recebemos. Bota na linha, Gilberto. Deixa eu passar aqui, ler agora aqui as mensagens aqui, que senão eu leio as mensagens, né? Alô?
Alô?
Alô, quem fala?
É Maria Helena.
Pois não, Maria. De onde é?
Eu falo aqui da Vila da Penha.
Pois não, pode falar.
Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe dar os parabéns pela sua fala e dizer que essa pessoa, esse senhor que acabou de ligar, ele está totalmente equivocado, ele não tem uma lógica no raciocínio dele, inclusive quando ele fala de sucatear, o que é que ele entende disso? Não fala bobagem, quando a gente não domina bem um assunto, o que a gente melhor faz é não falar. Eu entendo que graças há privatizações, hoje todo mundo tem telefone, por exemplo, né? E no passado, quantos anos tinha a Telerge e meia dúzia de pessoas tinham condições financeiras de ter uma linha de telefone? Graças ao Plano Real, nós hoje temos uma estabilidade na economia. Se o país saiu mais rápido da crise econômica, graças a todo um projeto anterior ao presidente Lula. Tá? Então, esse senhor está defendendo uma classe militar, que eu não defendo, eu não tenho nada contra os militares, muito pelo contrário, mas ele está muito limitado, né? Ele não tem nenhuma lógica no raciocínio dele. Obrigado.
Tudo bem? Está ali? Não, é bom isso aí. Eu estou gostando, o programa é extremamente aberto, é bom ouvir, né? Inclusive, eu quero comunicar que nós temos o 13 de abril fórum, segundo fórum Redescobrindo o Brasil, né? Lá na ABI, Araújo Porto Alegre 71, sétimo andar. É importante colocarmos, né? Que as instituições, todas elas pertencem à nação, né? E que são fases que foram construídas dentro da nação brasileira e que as pessoas têm que entender, é bom entender que tudo isso, o país foi construído ao longo do tempo. Né? Quando se fala em comunicação, que as comunicações elas foram feitas, o maior projeto de comunicação, ela foi feita antes de 70. Né? Aquela que ela falou da Vila da Penha, foi antes de 70 que foi feita o maior projeto de comunicação do país que concedeu. Não foi nem no tempo de Fernando Henrique, na verdade foi antes de 70, né? Que se implantou o grande projeto das comunicações no país. Né? Foi antes de 70, então foi na década de 70. Né? Foi quando se instruiu todas as pesquisas no Brasil, foi na época de 70, em que foi o grande pool de ouro do país, foi a época de 70. Né? Foi, na realidade, a gente não pode esquecer isso, foi quando a chamada que o país teve o maior PIB, né? Que passou dos 10% de crescimento. Né? Então, a gente não pode negar isso, que foi a época que construiu as grandes hidrelétricas, foi o maior pool do país. Hoje nós colhemos, na verdade, o que se plantou tudo naquela época. Isso é indiscutível, com as grandes estradas, grandes hidrelétricas, entendeu? Isso não pode ser discutido. Hoje se colhe o que se plantou naquela época. As estruturas do país foram montadas todas naquela época. Hoje não se construiu estrutura nenhuma. A verdade seja dita. Né? Todas as estruturas, todas as estradas foram construídas naquela época. Isso a gente não pode discutir, porque são fatos, é uma questão de pesquisa. Né, e eu gosto de realizar pesquisa. Né? Então, a gente não pode discutir esses argumentos. Né? Então, deixa eu ler aqui. Nós recebemos aqui, né, da Carla Vanderlei, da Vanderleia, do Padre Pedro, né, da Igreja São Brás, né, que nós está se comemorando, né, a programação... atender isso aí, depois vou falar a programação do padroeiro da Igreja São Brás, que está na programação. Rapidinho, alô, bota no ar, Gilberto. Alô?
Alô, Nivaldo, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Maurício de
São João. Pode falar, seu Maurício.
Eu já não engulo Lula, mas aturar um defensor do Fernando Henrique, aí eu tinha que falar.
Não, à vontade.
Bom dia, essa eleitora dele, acho que ela não quer entender. O cara entregou o país, aí eu tenho que falar, manifestar que a gente tem jeito de falar, lá não falou?
Tá, pode falar à vontade.
Eu também quero defender, que o pior tudo que bem. O Lula, só o Fernando Henrique começou tudo e Lula continua. Então eu sou totalmente contra o que essa mulher aí falou aí, tá
tudo
bom?
Tudo bem. Obrigado. É verdade, se nós analisarmos, né, a Raquel falou que realmente nós estamos vivendo uma regressão num processo terrível, a verdade seja dita, porque não se investiu no homem, né? A sociedade, se nós analisarmos, nós tivemos um avanço tecnológico na sociedade, mas todos nós observarmos a educação, a questão fundamental da sociedade, ela está jogada, os jovens estão todos largados, o processo educacional foi para o chapéu, os estados, a estrutura do Estado foram desmontadas, essa é a verdade. Haja visto que nós hoje, as carreiras diplomáticas, todas as carreiras do Estado foram desmontadas. Hoje, quem são os embaixadores? Nenhum deles tem formação. É apontado fulano, é nomeado pelo fulano de tal, pelo deputado, pelo vereador, coloca lá. Então, antigamente, não. Ele mesmo tinha que fazer o Instituto Rio Branco, ele tinha que fazer a carreira diplomática, ele tinha que ser a carreira de Estado. Hoje virou cargos de comissionados, coloca fulano, coloca cicrano. O Estado hoje virou, em qualquer situação de Estado, está tudo terceirizado. Então, não poderia. Estado é uma coisa e o Estado tem que ser separado. Tem que ser carreira de Estado. Hoje nós estamos vivos, o país vive essa corrupção, essa desordem, porque virou essa bagunça. E o atual governo, na verdade, seja dito, eu não estou falando fulano, quero nominar, piorou, aumentou mais ainda os cargos comissionados, dobrou, triplicou, falava do outro, aumentou. Não sei quem falou dos aposentados aí. Então a Secretaria de Direitos Humanos, aposentado, a campanha do atual governo era não taxar o aposentado, ajustar, e não fez, fez tudo ao contrário. Então, se nós formos analisar judicialmente, praticou um 7-1, ele teria que ser criminalizado, porque não cumpriu o que prometeu durante a campanha, uma série de coisas. Então, direitos humanos, então essa é uma realidade. Então, acho que nós temos que ser justos, o que falta é porque não educa o povo está deseducado, a gente anda pelas ruas, tudo rebentado, tudo sujo, o jovem tudo largado, haja visto que até prova para juiz, ninguém passa, ninguém. A última prova que teve aí, parece que foi até para a polícia, ninguém passou na prova de redação, ninguém, não foi aprovado nenhum. Então o nível está baixíssimo da sociedade brasileira, entendeu? As pessoas saem do, termina a oitava série, termina o segundo grau, ninguém sabe nem escrever, não sabe nem fazer conta. Esse é o padrão que está se vivendo hoje. Não, ninguém. Não sabe escrever. Não sabe escrever. O elemento termina uma faculdade, em todas as faculdades. Não está em condições de fazer nada na profissão que se formou. Essa é a grande verdade. Então no péssimo. Essa é a realidade. Está comprovado aí. Eu tenho falado isso. Bota fazer uma prova do ginásio do Pedro II antigo. Ninguém tem condições de fazer. Essa é a realidade que se chegou. Então é fato. Não dá para se discutir, porque é fato. É fato confirmado. Então, não se investiu no ser humano. Então, nós estamos aqui lendo a Igreja São Brás. Ela fica ali na rua Andrade Figueira, 158 Madureira. É a paróquia lá do Padre Pedro, dirigida pelo Padre Pedro. Né? Então, nós vamos comunicando aqui. Né? Hoje, dia 31, tem a missa às 18 horas, né? Que ela vai ser realizada com o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani, né? Vai ter a carreata às 16 horas, né? Concentração na paróquia, a noite infantil, né? E está convidando a todos, né, que participem, né? E também dia 1º, amanhã, né, segunda-feira, tem o alto de São Brás e banda, né, na sede, banda Sede de Deus, às 19 horas, noite da integração, Ministério de Música de São Brás. E no dia 3, na quarta-feira, dia do glorioso São Brás, alvorada às 5 horas com fogos, missa de 2 em 2 horas, quer dizer, tem a missa das 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, missa dos radialistas e os artistas, aí depois tem a missa às 14, 16, 18 e 20 horas. Bênção da garganta, após todas as missas e confissão, tem a bênção da garganta, após todas as missas e confissões. Durante todo o dia, tenda de Moisés, barraquinhas com artigos religiosos, lanche e almoço. E no dia 7, né, no domingo que vem, tem a procissão às 16 horas. Então, nós vamos aqui contar a história de São Brás, né? São Brás nasceu na Armênia, hoje território pertencente à Turquia, no século III. Filho de pais pagãos, foi convertido ao cristianismo numa época de grandes perseguições, foi médico e bispo em Sebaste. Como profissional na medicina, usava dos seus conhecimentos para resgatar a saúde do corpo, mas também da alma, pois se ocupava de evangelizar paciente. No tempo de São Brás aconteceu uma forte perseguição religiosa, Por isto, como santo bispo procurou exortar os fiéis à firmeza da fé. Por sua vez, o santo de hoje, que era testemunho de segurança em Deus, retirou-se para um lugar solitário a fim de continuar governando aquela igreja. Porém, ao ser descoberto por soldados, disse: "Se benditos, vós me trazeis uma boa nova, que Jesus Cristo quer que o meu corpo seja molado como hóstia de louvor." São Brás é conhecido como protetor da garganta, justamente porque, ao se dirigir ao martírio, curou milagrosamente uma criança sufocada por uma espinha de peixe entalhada na garganta, que foi apresentada por uma mãe desesperada. Já processado e condenado, São Brás enfrentou muita tortura sem trair a fé em Jesus, até mesmo a de arrancarem com dente de ferro pedaço de sua carne, até ser degolado em 316. Oração a São Brás. Ó glorioso São Brás, que restituíste com uma breve oração a perfeita saúde a um menino que, por uma espinha de peixe atravessada na garganta, estava prestes a espiar, obtende para nós todos a graça de experimentarmos a eficácia do vosso patrocínio em todos os males da garganta. Conservai a nossa garganta sã e perfeita, para que possamos falar corretamente e assim proclamar e cantar louvores de Deus. Bênção de São Brás. Pela intercessão de São Brás, bispo e mártir, livre-te, Deus, dos males da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós estamos aqui, né, convidando a todos, né, que participem lá na Igreja de São Brás, né, que estamos comemorando, né, que é o padroeiro da Igreja de São Brás, ali em Madureira, na, em frente lá ao Mercadão de Madureira, na igreja, na rua Andrade Figueira, 158. E hoje tem domingo, né, a missa às 18 horas com o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani, né, e tem a carreata às 18 horas, a concentração na paróquia, a noite infantil. Então está aí feito o nosso convite, né. O Paulo Roberto da Paula, né, através do Padre André, mandou para nós, né, até um disco do Padre Zezinho, mas o disco não tocou, né, Gilberto? O disco não tocou, né? E até nós íamos até falando, porque nós lembramos tanto de alguns passados. Ontem nós estávamos conversando, né, no portão, e conversando eu, nosso vizinho, desde criança aqui, né, aí sentado debaixo da árvore. Então lembrávamos dos passados, até lembramos que minha mãe fazendo um ano de falecimento. Aí nós falamos, lembrando o passado, né? E recordávamos o tempo de criança, né? E então acho que o que falta hoje, na verdade, é respeito, é amor. E graças a Deus, nós... Alô, pode botar na linha, Gilberto, faz favor. Alô?
Alô, bom dia, Anivaldo.
Bom dia.
É o Santana, Anivaldo.
Pode falar, Ju.
Santo Cristo.
Pode falar.
Anivaldo. As pessoas não têm assim, certa clareza, uma quer saber mais do que a outra, né? Mas a gente tem que ir pelo fato histórico das privatizações, né? É isso que essa turma de entreguista, de lesa pátria, de um congresso antinacional, está fazendo com o nosso país. Infelizmente, nós temos muitos seguidores, igual essa senhora que falou aí das privatizações, né? Não sabe ela que as privatizações, ela foi decidida para tirar toda a riqueza de um Estado para ficar na mão de uma minoria de corporações internacionais e multinacionais.
Em
1980...
Santana, e continua sendo até hoje, porque, olha só, e continua sendo.
Tá legal?
Não, mas continua sendo, né?
Tá, olha só, deixa eu completar para não ter o mesmo segmento que está tendo o programa, né? Então esse pessoal, tá entendendo? Tem que se informar melhor, para não ficar apoiando aí esses congressos antinacionais, lesa pátria, né? Que são os próprios colonizadores. Essa senhora que falou aí, defendendo as privatizações, né? Foi privatizada, mas a privatização ela viria. Com privatização ou sem privatização. Só tem que esses países exploradores, colonialistas, imperialistas, perderam as suas riquezas lá na África, em outra parte aí do mundo, onde tirava toda a riqueza. Eles perderam porque aquelas colônias foram tendo a sua independência, tendo seus presidentes. Então eles tinham que inventar um meio de recuperar todo esse dinheiro. Foi quando veio essa famigerada, né, do diálogo interamericano, que seu Fernando Henrique participou com Lula em 1983 para dar uma nova ordem global econômica, de negociatas, né, para prejudicar o povo, né, para substituir tudo que eles perderam lá com as colônias, né, e voltarem privatizações. Ela viria de qualquer maneira, só tem que ela viria sim, mas tinha que ficar na mão do particular, não do Estado, para que eles recuperassem tudo que eles perderam com a colônia e mandassem lá para a terra de origem deles, que muitos aí, cabeça de colônia, entreguista. Essa senhora que falou aí, ela faz parte do entreguismo.
Tá bom,
ela faz,
Santana,
parte da
Obrigado,
turma do colo,
Santana,
do Fernando Henrique. Escuta, isso aí é importante, as pessoas têm que estar informadas sobre
concordo
isso.
Concordo plenamente,
né,
contigo.
Escuta só para concluir, né? Só para concluir. Então esse lucro todo vai todo lá para fora. O telefone aí, o celular, é um dos mais caros do mundo. As privatizações, ela veio dizendo que tudo ia, a luz ia ser barata.
Os computadores também.
Não sei o quê, ia ser tudo barato. Pô, é uma roubalheira.
Os computadores também.
O capital internacional, toda a nossa riqueza, o nosso patrimônio. Pera lá, pô. Tenha paciência.
Concordo. Os computadores também. Olha, o que o Santana falou é uma grande realidade, que as pessoas não estão antenada para isso. Os celulares, computadores que está sendo distribuída nas comunidades, tudo realmente é uma grande entrega. E a dívida externa, que diz que pagou a externa, e nós estamos com uma dívida interna de 1 trilhão, eu vou até isso que o Santana falou, que as pessoas não sabem, nós pagamos 400 bilhões e o governo atual foi que aumentou em muito a nossa dívida interna. Então vamos rolar aqui, e eu venho batendo isso, diz, pagou o governo atual pagou a dívida externa, maior mentira. Ele aumentou a dívida interna, e o que o Santana está falando é uma grande verdade, porque fez o débito com os bancos estrangeiros todos, que comprou todas as dívidas internas. Hoje nós devemos 1 trilhão e 499 trilhões, isso em 2009, mas nós já estamos em 1 trilhão e 600 bilhões, e vamos chegar a 1 trilhão e 700 bilhões, já em 2010. Essa é a dívida interna, e ela está toda na mão dos bancos estrangeiros. E eles não pagam, eles não pagam imposto de renda sobre esses títulos da dívida interna. Isso que o Santana... Essa é a maior privatização. E quando nós compramos esses computadores, nós ficamos na mão dele, esses celulares que teriam todo ainda... Essa é a maior colônia, essa que o Santana falou, essa é a maior privatização que nós estamos aqui colonizados. Nós estamos a maior sangria, essa miserabilidade, isso que o Santana falou, uma grande realidade. E o nosso programa tem que formar isso. Por isso é que não se dá educação ao nosso povo. Essa é a grande realidade, para o nosso povo não pensar. Essa é a realidade. Pode botar na linha quem está, Gilberto.
Alô?
Alô?
Bom dia.
Bom dia.
Nivaldo, é Marcelo de Campo Grande.
Pode falar.
Eu estava escutando aí, principalmente o que essa senhora falou, e digo mais, que o senhor Santana acabou de dizer, eu concordo plenamente.
Essa e isso, e diga-se passagem, vou acrescentar, a Amazônia foi, no ano retrasado, as concessões que foi feita no atual governo, no ano retrasado, que entregou, fazendo 20 mais 20 anos, entregou as áreas da Amazônia. Você sabe disso? O povo não sabe disso. Foi tudo nesse atual governo.
Há muito tempo.
Hã?
Há muito tempo.
Mas foi no ano retrasado. Foi o atual governo. Entregou as terras todas da Amazônia, que são todos minérios. O nióbio todo foi entregue no ano retrasado.
Cadê o exército? Cadê o exército que é mancomunado com tudo isso?
Não, mas o exército ficou impedido. É proibido de entrar. Porque o exército ficou impedido. Essa é a perseguição, dessa perseguição, exatamente por isso. Porque o exército, quem manda, o comandante-chefe das Forças Armadas é o presidente.
Exatamente.
Então o exército não pode entrar naquelas áreas. Você não sabia disso, não?
Sabia.
Aí é que teve o confronto. Por isso é a perseguição dos militares, que o povo não sabe. É isso que nós estamos levando aqui. Foi o exército é proibido de entrar naquelas áreas.
Senhor Nivaldo,
então estou colocando isso aqui ao vivo para no ar.
E tem mais, hein? O que essa senhora falou a respeito aí, ela não passa de uma consumista.
Não, mas ela não tem informação. Veja só, ela não é isso. A realidade é porque não há informação.
Exatamente.
Então nós temos que respeitar, porque o nosso programa tem uma responsabilidade de levar informação. Quando a Raquel falou do Gabriel, o Gabriel nós temos convidado sempre ele participar. Ele fala, mas na hora ele não participa das nossas reuniões.
É.
Então, o Santana até falou isso uma vez. Ele fala, mas depois ele não vai. Entendeu? Então, essa é a questão que tem que se informar. Então, nós vamos ter... Eu falei, Santana, o Gabriel, manda um artigo para você publicar. Então, você de Campo Grande, entra no nosso site, www.nivaldopereira.com.br, participe. Entendeu? Nós já estamos, nosso jornal, porque o que nós temos que fazer é uma grande mobilização de informação, porque o nosso povo, na realidade, está cerceado de participar, porque não há informação, não chega.
A mídia não interessa a determinada...
Exato. Então, o que a Raquel falou é uma grande realidade, porque a nossa educação ela foi cerceada. Então, os nossos jovens estão alienados, por quê? Porque as escolas, todo o processo... Houve uma ruptura da informação em todos os segmentos. Todos os segmentos.
É o que, que eles põem para poder distrair e entreter a pessoa? É Big Brother? As pessoas...
Não vamos criticar, porque nós entendemos o seguinte: nós não temos que criticar, nós temos que fazer a nossa parte. Não, por isso nós estamos aqui. Então nós convidamos o senhor que participe conosco. Então nós não temos que criticar outro, nós temos que fazer. E é por isso que continuamos aqui fazendo e agradecendo a Deus de nos darmos essa oportunidade.
Ok, muito obrigado.
Alô, pode botar outra na linha, faz favor, Ju.
Bom dia, doutor Nivaldo.
Obrigado, quem fala?
É Luiz Pedro de Alves. Tem sobre o assunto das privatizações, tivemos um sistema ferroviário urbano.
Esse outro exemplo, que acabou com as ferrovias.
Doutor Nivaldo, o problema é o seguinte, a passagem agora é mais cara do que uma passagem local de ônibus, que sempre foi mais barato.
Isso.
Entendeu? E a conservação não é como se falava.
Ela piorou.
E outros, um governo de 40 anos atrás sepultou a ferrovia. Se o Brasil tivesse ferrovia ligando de norte a sul, transportando a economia, a qualidade de vida do povo seria melhor. Bom dia, doutor Nivaldo, bom
dia, doutor Luiz. Obrigado. Alguém vai na linha, Gilberto? As nossas músicas, Gilberto, faz favor, a nossa chegando ao final, com a graça de Deus. Eu como tenho que agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Eu quero agora aqui ler a... que o senhor Evandro Caboclo manda aqui: prezado doutor Nivaldo, para sua apreciação e análise, peço por gentileza que o senhor leia um pequeno depoimento sobre o Esperando, proferido pelo imortal da Academia Brasileira de Direito, senhor Pedro Calmon. Dentro das possibilidades, divulgue este belo texto aos seus ouvintes. Admirável invenção. Não creio que se estude outro processo mais eficaz de concórdia internacional. Nessa época temos necessidade. Outrora o latim gozou desse privilégio. Tivemos no século XVI e XVII o predomínio do francês. Decaiu para se dar lugar ao inglês, cosmopolita, pragmático, econômico, que hoje predomina na redondez da terra. Estas línguas imperiais, porém, carregam consigo uma carga primitiva, um sentimento político, um tom nacional. O esperanto não é sem compromissos, nem com o espaço, nem com o tempo. Uma língua criada para servir aos homens, engendrada para organizá-los, feita com uma ferramenta misteriosa, se não divina, para apaziguar em proveito de uma paz, que seria quimérica, porém efetiva, criada pelo diálogo, a fim de que o homem, confraternizando com outro homem, articule os grandes argumentos da perfeita e serena e cristã fraternidade. Pedro Calmon, da Academia Brasileira de Letras. Bem, está aí o seu Evandro Caboclo, lendo a mensagem do senhor. Eu tinha tantas outras mensagens, mas o programa nosso ao vivo é assim. Ele acontece com a graça e a bênção do senhor. Obrigado, senhor, por essa oportunidade, por esse contato a cada dia. Quero agradecer a Deus por estar mais uma vez aqui, pedindo a Deus pela um ano que a minha mãe se foi, e esse amor que aqui nós estamos aqui participando, é aquilo que recebemos e transferimos, esse sentimento de amor, de receber e se dar, porque aqui quando vem com esse profundo sentimento de amor, e eu agradeço profundamente a Deus, acima de tudo, de estar participando, se dando, porque verdadeiramente é a fé
que nos faz, que nos eleva, que nos faz participar com muito amor. Por isso eu digo obrigado, mãe, por grande amor. Obrigada, meu pai, por grande amor que nos proporcionou. E eu vivo essa intensidade, esse amor, aonde quer que vocês estejam, com a graça de Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse programa, com a graça de Deus.
Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus pra mim.